Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
A expansão das monoculturas de eucaliptos na zona sul do estado brasileiro da Bahia tem provocado uma verdadeira bomba social que já está começando a explodir, disse Ivonete Gonçalves, do Centro de Estudo e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia, CEPEDES. A pesquisadora baiana lembrou que o avanço deste modelo durante a década de 80 foi propiciado pelos governos federal e estadual que promoveram os eucaliptos como um plantio exótico e útil para o reflorestamento dos territórios. Mais de 20 anos depois, somente 5 empresas, dentre elas Stora Enso e Aracruz Celulose, controlam 700 mil hectares nesta região do Brasil, gerando danos irreparáveis sobre os recursos hídricos e também sobre a saúde humana devido ao uso intensivo de agrotóxicos. Mais eucaliptos é igual a mais pobreza, sintetizou Ivonete Gonçalves, que tem podido registrar um preocupante aumento da violência e a prostituição desde que começou a propagação dessas grandes extensões de deserto verde.
Bom, os impactos sociais e ambientais da monocultura do eucalipto são muito grandes. A monocultura do eucalipto iniciou lá nessa região na década de 80, teve o apoio do governo, do Estado e do governo federal, que colocou como imposição para a nossa região, dizendo que era uma vocação nossa, era o reflorestamento. E aí já começou nessa situação e a gente já contestando, porque no nosso entender não é um reflorestamento, é uma plantação de árvores e plantação de árvores exóticas, porque o nosso bioma é composto de Mata Atlântica e não de plantação de eucalipto. Então a gente não entende isso como uma vocação, isso foi uma imposição do próprio governo que, em parceria com as empresas, começou a plantar já na década de 80. Hoje nós temos 5 empresas que plantam eucalipto nessa região, inclusive a Stora Enso, e nós não temos menos de 700 mil hectares de eucaliptos plantados, e que tem nos causado muitos problemas. Problemas ambientais, como o secamento dos recursos hídricos, né? Hoje está bem escasso, já temos algumas comunidades com dificuldade de água, por exemplo. A água que está sobrando é uma água que está envenenada, porque nessas plantações de eucalipto se joga muito veneno, o Roundup, que é de princípio ativo glifosato, que nós sabemos que é um veneno forte, que em alguns países o uso desse veneno é proibido, e aqui no Brasil as empresas de celulose usam livremente. Outros impactos ambientais acontecem porque eles continuam não desmatando como desmatou na década de 80 e 90, com correntão, mas continua desmatando aos poucos. Área de regeneração, porque hoje a Mata Atlântica foi reduzida a apenas 5% do seu percentual, é uma área muito pequena. Na nossa região mesmo, ela está restrita apenas aos parques, e ao redor dos parques também já tem plantio de eucalipto, e isso tem causado muitos problemas. Quanto à questão social, a gente tem dito que a gente está vivendo uma bomba social e que essa bomba já começou a explodir de várias formas. Já tem comunidades que se organizam e não querem mais que se plante eucalipto no território. Já tem os indígenas que estão protestando, requerendo as terras deles e que tem plantio de eucalipto, a Stora Enso. Tem o movimento do Sem Terra, que está lutando pela reforma agrária e está com muita dificuldade, porque o próprio governo reconhece que na região não existe mais terras por conta da monocultura do eucalipto, que já ocupou todas as nossas terras agricultáveis, mais de 50% do território. Então há um conflito muito grande. A gente tem também na região um movimento de luta pela terra, que também tem um enfrentamento com essas empresas de celulose, com famílias, né, buscando terra para sobrevivência. E o aumento da violência, da prostituição, porque o povo que saiu do campo, que foi expulso do campo, né, com essas empresas comprando grandes propriedades, tirou o emprego do pessoal mais simples, que a vida inteira trabalhou no campo e não sabe fazer outra coisa fora do campo. Na cidade está muito difícil sobreviver, porque não tem emprego para essas pessoas.
Ivonete, você falou acerca de Stora Enso. Há alguma outra empresa forte, grande e reconhecida a nível internacional que esteja com um monocultivo de eucalipto lá na Bahia?
Sim, nós temos a Suzano, Bahia Sul, e temos a Aracruz. Independente da porque Aracruz planta em consórcio com a Estora Enzo, numa região do extremo sul, e na outra para ela própria, para a fábrica do Espírito Santo.
Em Bahia não tem fábricas de pasta de celulosa?
Temos duas.
Quais são?
Temos duas. Nós temos Suzano, Bahia Sul, que produz 1 milhão e 600 mil. E temos a Veracel, que é de parceria de Aracruz e Estora Enzo, que produz, tem uma capacidade para mais de 1 milhão de toneladas. E eles já estão pedindo a expansão para duplicar essa capacidade. Inclusive, já têm comprado terras, né, segundo declaração do próprio diretor da Estora Enzo, já compraram 70% das terras que eles necessitam para duplicar.
Pelo que hemos visto nas atividades, Ivanete, há como uma lógica de parceria entre o poder político e as empresas, as transnacionais, mas também a própria Aracruz, que é principalmente brasileira. Como é que você vê isso e nos pode explicar ainda um pouquinho mais acerca disso?
Olha, a gente costuma dizer que o extremo sul da Bahia é refém das empresas de celulose. Quem manda no governo hoje são as empresas de celulose. Elas financiam os políticos, elas ganham isenção de impostos, elas recebem financiamentos do governo através do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES. Então, ela tem uma série de coisas, de financiamento, de infraestrutura, de uma série de coisas, enfim, e ainda financia os políticos. Então, quem manda, quem dá as cartas na Bahia são as empresas de celulose. Inclusive, o governador da Bahia foi para a Suécia, né, para garantir que haja expansão e a construção de uma nova fábrica de celulose no extremo sul, que é a Veracel 2.
E, Ivanete, estamos todavia com as consequências desta crise do grau capital transnacional, mas algo mudou com esta crise lá no Bahia, no que tem que ver com a presença destas empresas, a forma delas atuar? Houve alguma mudança importante que você possa contar acerca disso?
Bom, a grande mudança, na verdade, foi só que ela despediu muitos funcionários, tanto próprios quanto das empresas terceirizadas, né? Já passa de 1.000 o número de desempregados. Mas ela disse também que ia adiar a Veracel 2, a expansão, mas isso só no discurso, porque na prática ela continua...
Ela, quando você diz ela, a quem se refere?
A empresa continua pedindo licenciamento.
Qual empresa?
A Estora Enzo, através da Veracel e Aracruz, pedindo licenciamento para expansão, para plantar eucalipto em novos municípios, agora no sul da Bahia e já indo para o sudoeste também, na região de fronteira com o estado de Minas Gerais.
Ivanete, por último, como é que se pode seguir trabalhando contra este modelo florestal e celulósico daqui e mais?
Bom, eu acho que nós temos que começar a refletir que esse modelo de desenvolvimento baseado na exploração dos recursos naturais e na exploração do homem em busca de ter poder e dinheiro, poder e dinheiro, poder e dinheiro, não funciona, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. A gente pode ver, por exemplo, no Brasil, quanto mais se planta eucalipto, mais a população é pobre. A gente diz lá que Eunápolis, que é a região que fica a Veracel, de propriedade da Estora Enzo e Aracruz, é considerada uma cidade rica do povo pobre, porque é rico só as empresas, porque o PIB aumenta, né? Mas a qualidade de vida da população vai cada dia baixando, vai cada dia ficando pior, a violência crescendo, a prostituição crescendo, né? E mais pobreza. Então, esse modelo, efetivamente, não funciona.
Perfeito. Ivanete Gonçalves, da CEPEDES, Rádio Mundo Real, agradece para você.
Nós é que agradecemos essa oportunidade de estar falando sobre a nossa situação, porque eu acredito que quanto mais pessoas tomam conhecimento do que está acontecendo, de que custo é que está havendo esse papel, né, a gente vai começar a refletir no uso desse papel. Será que a gente precisa realmente de tanto papel? A gente precisa gastar tanto papel? E a que custo isso sai? Por exemplo, para nós brasileiros e agora uruguaios também, né? O custo é muito alto, então precisamos repensar nesse modelo de desenvolvimento. Nós é que agradecemos.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.